Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando a presidenta do Conselho Municipal de Política Cultural, Núria Akemi Valentim Rocama. Núria, a gente estava falando de orçamento e a gente sabe que a cultura não vive apenas do orçamento municipal.
Uhum.
E durante a pandemia, como a senhora mesma disse, houve muitos problemas, muitas dificuldades. E houve a criação de uma lei especial para socorrer a cultura na época da pandemia. Esse socorro realmente foi um socorro? Realmente ajudou?
Olha, das discussões que eu acompanhei no conselho, porque eu sou conselheira da cadeira de tradições populares desde 2022, né? Agora que em 2024 até 2026 eu estou como presidente do conselho também, representando tradições populares. E desde que eu frequento o conselho, o que eu ouço falar é tipo assim, ah, não precisamos nos preocupar tanto com o PROMIC, de como, se o PROMIC vai atender a todas as pluralidades que precisa, porque a gente tem a Paulo Gustavo, a gente tem a Aldir Blanc. Então, sim, foi um socorro, foi uma ajuda, porque a gente pôde tentar diluir assim, essas necessidades, não colocando só no PROMIC. Então, sempre pensando que ia ter a Paulo Gustavo, ia ter a Aldir Blanc para ajudar. Então, eu acho que sim, teve essa ajuda sim.
Você tem noção de quantas pessoas vivem fazendo cultura em Londrina? É um número muito grande? Há possibilidade de um crescimento?
Eu acho que é um número muito grande. Eu não tenho noção, assim, não conseguiria chutar um número, porque pela plataforma Londrina Cultura tem lá, né, o número de perfis de agentes culturais, coletivos, pontos de cultura, tem tudo isso. E eu sempre fico achando que é pouco e é muito. Né? Sempre está acontecendo alguma coisa na cidade, sempre tem algum espetáculo, alguma intervenção, alguma atração. Então, eu não consigo nem mensurar, nem não consigo mesmo.
A sua área específica, você é representante de um desses 16,
cadeiras.
Uhum.
16 segmentos,
uhum.
Assim, como é o trabalho nessa área? Como é o perfil das pessoas e dos grupos que a senhora representa?
Quando eu comecei a frequentar, né, o Maracatu, que antes tinha o grupo aqui em Londrina, Semente de Angola, então, eu comecei a frequentar Maracatu, foi quando eu tive o contato com o conselho, né, de participar da conferência municipal de cultura, e daí eu fiquei sabendo, né, que tradições populares, me passaram um resumo, era o Maracatu e o Bumba Meu Boi. Claro que isso engloba muito mais, mas o que a gente tinha de articulação era com esses dois grupos, né, de Bumba Meu Boi, que a gente tem o Estrela da Vila, e o Maracatu. E hoje em dia a gente tem o Maracatu Baque de Obacossô, que também faço parte, né? Por isso que eu estou à frente das tradições populares. E a gente também conta atualmente com o Cordão da Vila Brasil, que é um grupo formado por pessoas, fazedores de cultura também, músicos, que eles querem resgatar o carnaval de rua, né? Então já é mais uma tradição popular que a gente está conseguindo colocar nesse segmento, nessa cadeira, para ter essa representação. E para mim, ao mesmo tempo que parece todo mundo ali bem alinhado, sempre tem uma diversidade grande, porque as pessoas... Eu acho que a cultura é isso, né? Sempre tem uma pluralidade muito grande, eu acho isso muito bonito. Então, as tradições populares que eu represento, ela é muito diversa e eu não consigo nem mensurar.
Além das tradições populares, quais cadeiras mais o conselho tem?
A gente vai ter algumas. Vai ter teatro, vai ter circo, dança, artes visuais, fotografia, cinema e vídeo, artes gráficas, artesanato, literatura, música, o patrimônio cultural, comunicação e mídia. As vilas culturais também têm uma representação, além de tradições populares, né? E hip hop e capoeira.
E a comunicação, a senhora estava falando que está sem representação,
hoje,
não conseguiu.
É, hoje em dia, na composição atual, a gente está com 25 cadeiras, porque além dessas que eu falei, tem também sindicato do patronal, sindicato dos trabalhadores, que são indicações, tem as da secretaria, né? E a gente, das setoriais de áreas culturais, a gente só não está com representante de circo, que não deu quórum à votação, e de comunicação e mídia também. A gente estava sem artesanato, mas a gente conseguiu articular para que o artesanato conseguisse colocar um representante, então a gente tem hoje titular e suplente, mas estamos com essas duas cadeiras vacantes.
Artesanato, pensar em cultura, explica para a gente um pouquinho.
O artesanato, eu acho bem interessante é isso, né? A gente tem uma ideia de cultura e, de repente, você descobre que cultura perpassa muitas coisas, né? É, o artesanato, ele entra muito... assim, é uma opinião minha. Junto com a economia criativa, né? A economia solidária, ele sempre está junto. Porque, querendo ou não, a gente tem artesãos aqui em Londrina que eles vão querer colocar na arte deles a cultura londrinense, né? Eles vão querer fazer algo que vá representar, que vá identificar, você olhar para aquela arte, aquele artesanato e identificar que é um artesanato londrinense. Eu penso dessa maneira como o artesanato pode estar presente no Conselho.
E como é que a senhora vê a cultura na cidade de Londrina? Pensando assim, já todo esse panorama que a senhora apresentou pra gente, como é que é a cultura?
Eu acho que a cultura, ela é viva, né? Não tem como eu falar de outra maneira. Ela é orgânica, ela vai tentar, apesar de obstáculos, né, de dificuldades, ela vai permanecer, vai resistir, e aqui em Londrina é isso que eu vejo, a gente resistindo, existindo, querendo ocupar cada vez mais, apesar dos entraves que pode ter, a cultura de Londrina, ela está presente, parece que não, tem gente que eu escuto falar, pessoas falando, ah, mas nunca acontece nada na cidade, acontece, basta ir procurar, talvez seja isso, a gente não consiga uma visibilidade boa, nem todos os projetos contam com um recurso que seja só para comunicação, para dar essa visibilidade, para fazer essa divulgação, mas para mim, a Londrina tem uma cultura que ela é viva, que ela está em movimento o tempo todo.
Voltando um pouquinho nessa história, a senhora comentou rapidamente o interesse de alguns grupos pela retomada do carnaval. Londrina já foi, a gente fala muito já foi aqui, né? Londrina perdeu muito nos últimos tempos. E Londrina já foi importante, não é aquela coisa mirabolante, né? Grande, mas Londrina já foi importante nessa área de carnaval. Nós tínhamos escolas de samba, tinha desfile, tinha competição. É, a gente se lembra muito bem do Quilombo, do Jardim do Sol. Então, assim, é possível a gente conseguir esse carnaval de volta? Porque o carnaval é uma coisa tão popular, atrai tanta atenção, e não é só para a economia londrinense. Muita gente vem de fora para assistir, municípios da região. Nós temos possibilidade de ter um bom carnaval de volta?
Eu sonho com isso. Esse ano a gente ficou novamente sem um carnaval de rua, né? Sem algo que seja vindo da Secretaria de Cultura mesmo. Eu creio que não tinha tempo para o novo secretário conseguir assumir essa responsabilidade, porque daí são recursos que já foram aprovados no ano anterior dele assumir como secretário. Mas a gente está trabalhando, discutindo. Quando foi feita a escuta pública, né, do Promic, teve muita demanda a respeito do carnaval mesmo, porque estava logo após o carnaval que foi feita essa escuta pública. Então, é um compromisso assim, que eu vejo que a secretaria está a fim de firmar, sim, com a população. Porque é isso, a gente tem cidades aqui próximas, vizinhas menores, com orçamento menor, e faz carnaval e a gente fica para trás, né? A gente tem que se deslocar para outras cidades, sendo que a gente tem potencial. A gente só precisa ter isso bem conversado. Primeiro, o orçamento, a gente conseguir recursos para fazer um carnaval de rua seguro, que respeite todo mundo. E a gente precisa também que a população entenda que carnaval não é sinônimo de, não sei, né, coisas ruins acontecendo na rua, mas que é para se divertir, é o direito à diversão, à brincadeira, né? carnaval é Brasil, né? Então, eu acho que a gente precisa ter também essa conversa de conscientizar a população, conscientizar os vereadores, né? Que a cidade, ela precisa e não vai ser algo ruim. A economia ganha com isso, né? O turismo ganha com isso. E creio que seja isso.
A cultura tem um papel importante no setor econômico da cidade. Não é só a captação dos recursos, mas o investimento retorna em benefícios para a comunidade. A gente vê escola de circo promovendo aulas para crianças, vê muitos projetos que levam a cultura para dentro de escolas públicas e assim por diante. Qual é, na avaliação do Conselho, esse retorno para a comunidade?
A gente tem que entender que quando um projeto ele é contemplado com um recurso, vai ser retornado esse dinheiro, porque vai estar movimentando toda a economia, né? Quando eu vou fazer um espetáculo, uma atração, um festival, um evento, eu vou ter que contratar outras pessoas, eu vou ter que contratar uma costureira para participar da minha cenografia, para ela fazer um figurino, eu vou ter que contratar técnicos de som, técnico de iluminação, prestadores de serviços diversos, e isso tudo retorna, faz com que continue a economia local sendo aquecida ali, a gente ter arrecadação de impostos, né? Então, eu vejo que é dessa maneira que tem que as pessoas entender, né? Que, tipo, volta esse dinheiro, não é um dinheiro gasto, não é um dinheiro jogado fora.
É
um
investimento.
É um investimento, exatamente. É isso.
E essa perspectiva, cada vez a gente tem visualizando, assim, o jornalismo está sempre mostrando que as verbas para a cultura estão sendo estranguladas, mesmo com novas leis federais, né? Como a gente já falou aqui anteriormente, em termos reais, o orçamento da cultura é menos da metade do que já foi no passado. E, no entanto, a cidade cresce, as atividades crescem, então não é só a estagnação, a demanda está aumentando. Nós temos já uma discussão sobre isso, nós temos projetos sobre isso, qual é a discussão com a prefeitura?
No começo do ano, quando assumiu o novo prefeito, eu tive uma conversa, uma reunião com o chefe de gabinete, e que ele falou que o prefeito, né, o governo, estava vendo como um potencial de arrecadação, de ter essas arrecadações, né, a economia ganhar com isso, através da cultura, porque a cultura traz, né, o turismo. Então, se eu tenho um festival de música, se eu tenho o Filo, né, outras pessoas de fora vão vir, porque a gente traz atrações de fora. Então, eles querem utilizar isso para com que a gente consiga ter mais arrecadação, para que a prefeitura tenha mais dinheiro. E, posteriormente, repassar isso para a secretaria, né, para a gente continuar, então, seguindo, né, aumentando cada vez mais a oferta de atrações, né, de projetos, para que cada vez mais vai fomentando.
Thalita.
E como é que vai fomentando? E como faz para a grande população? Vocês precisam de uma participação popular. Nós queremos ir assistir peças no meio do calçadão, ou mesmo no Ouro Verde. Como trabalhar isso junto à população? Como o Conselho pensa em estratégias para atrair essa população?
Eu acho que primeiro a gente sempre pensa nos editais colocando como prioridade editais que atinjam bairros mais afastados, como eu disse, para não ficar centralizado, porque é dessa maneira que a gente vai buscando interesses, as pessoas de longe, né, de bairros mais afastados, periféricos, se interessarem para vir atrás. E porque eu penso que parece que agora com tecnologia, celular, tudo na palma da mão, vai perdendo um pouco o interesse mesmo, né? As pessoas não querem mais, talvez, ir no teatro, ou então é uma coisa muito elitizada, né? Tem esse imaginário. Então, por isso que a gente quer fazer com que os bairros mais afastados sejam atingidos, que a gente possa chegar nessa população, para que eles entendam que a cultura não precisa ser elitizada, né? Ir ao teatro não tem que ser uma coisa de burguês, tem que ser uma coisa acessível para todo mundo, é um direito para todo mundo, né? Cultura é um direito de todos. Então, eu penso dessa maneira.
Vários setores dentro do movimento cultural já têm isso como norma, como prática, né? A gente vê aí o movimento do hip hop, por exemplo. Ele é um movimento que tem acontecimento dentro da cidade, mas ele está muito espalhado na periferia.
Uhum.
Ele tem essa ligação com a comunidade.
Sim, a gente conta acho que com umas 15 batalhas de rima acontecendo todos os dias da semana. É, de segunda a segunda temos batalha de rima acontecendo, é só ver onde vai ter. Então, em todas as regiões da cidade, eu penso que o hip hop é muito importante ele ter a representação hoje no conselho, porque no mandato passado não teve, não conseguimos eleger alguém para representar o hip hop, e eu acho muito importante isso, porque eu vejo que sempre está tendo essa demanda de não centralizar, não deixar as coisas ficarem só nos mesmos lugares, a gente levar cada vez mais, atingir cada vez mais a população que está mais afastada nos arredores do centro.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos muito a presença da senhora.
Eu que agradeço.
E um minuto para a sua despedida.
Eu não preparei despedida, para ser sincera. Agradeço muito a oportunidade. Eu fiquei muito feliz e honrada pelo convite de vocês, por estar aqui falando um pouco como é o conselho, porque eu penso que é isso. Informação tem que chegar nas pessoas, as pessoas saberem que a gente não decide, não é uma alta cúpula fechada. As nossas reuniões, inclusive do conselho, as ordinárias, elas ocorrem toda primeira segunda do mês, às 19 horas, na Secretaria de Cultura, ali no centro, na frente da Concha Acústica, e ela é aberta. Apesar de ser uma reunião para que os conselheiros debatam, eles vão ter direito a voto, ela é aberta a toda a sociedade. Quem quiser participar, pode participar e terá direito à fala. E é isso.
Muito obrigado. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana, sempre aos sábados, 10h30 da manhã, com reprise na segunda-feira.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate.
É um vulgo negro dito, negro dito, cascavel.